Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP realiza no mês de julho o 8º Congresso Interdisciplinar de Dor. Trata-se do maior evento acadêmico no setor, no Brasil. Na última edição contou com mais de 1.500 participantes de vários estados e o foco das discussões é eficiência no atendimento ao paciente. Congresso que nasceu aproximadamente 17 anos da inquietude de um grupo de profissionais, professores, pesquisadores, colaboradores da Universidade de São Paulo, que almejavam, então, desenvolver um evento para divulgar esses avanços dentro do campo do conhecimento da dor em diferentes segmentos. Avaliação, quantificação de resultados, novas tecnologias farmacológicas ou não farmacológicas, né, no tratamento das condições dolorosas. E eu converso sobre o assunto com o doutor Manuel Jacobsen Teixeira, que é professor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professor.
Bom dia. É um prazer participar dessa entrevista sobre um tema tão importante como a questão da dor.
Sem dúvida.
A população, dentro do seu contexto agudo, 30% da população está tendo dor nesse momento e 30% da população de grandes centros, como a cidade de São Paulo, padece com a dor crônica.
Muito bem, está aí a dimensão e o desafio que a medicina tem hoje de atender a esta população. Eu acho que ao longo desses anos e os próprios eventos devem ter mostrado isso, como cresceu o trabalho interdisciplinar na busca de soluções de tratamentos, professor, hoje mais viáveis para controlar os casos, as diferentes doenças que levam à dor, né? A dor aguda, a dor crônica. Foi possível perceber ao longo desses anos o incremento destes esforços, estudos, pesquisas e novas linhas de tratamento?
Com certeza sim, né? Nós estamos trabalhando com dor dentro de um grupo especializado desde 1975, quando o grupo foi organizado aqui no Departamento de Neurologia, e com o passar dos anos, pessoas ligadas à área da reabilitação, à área da saúde mental, de outras áreas do conhecimento e medicina, como reumatologia, doenças inflamatórias, afecções ortopédicas, afecções oncológicas, passaram a incorporar esse quadro, e profissionais não médicos, dentistas, né? A dor orofacial é de elevada prevalência na nossa população, apresenta peculiaridades que justificam a atuação do dentista no grupo multiprofissional, os psicólogos, os reabilitadores, que são essenciais para o nosso trabalho, os cientistas básicos, as pessoas ligadas à área de enfermagem e, mais recentemente, a medicina veterinária também tem participado das atividades dentro da área de dor, dentro do ambiente do animal que é objeto do trabalho que lá fazem, fazendo com que essa amplitude, né, da ação, no sentido de proporcionar assistência, educar, desenvolver tecnologia e contribuir para o conhecimento, tem sido, de fato, uma contribuição importante aqui do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Cidade de São Paulo, e tem contribuído não só com essa questão educacional, mas também com a produção de ideias, conceitos, técnicas. Várias técnicas foram desenvolvidas aqui na faculdade, com uma produção intelectual bastante robusta, que coloca a Faculdade de Medicina dentro de um dos mais importante dentro de geradores de conceitos e ideias no Brasil, na América Latina, e faz, de fato, uma pontuação bastante importante em nível internacional.
Doutor Manuel, isso exige também, a não ser no investimento em estudos, pesquisas, trabalhos, né, interdisciplinares, também o preparo dos profissionais que vão lidar com estes pacientes também. Você tem que ter um corpo qualificado, que vai desde, né, desde do setor de enfermagem até os outros médicos que dão apoio a diversos tipos de tratamento. Essa parte dos recursos humanos, do trabalho com esse lado também se desenvolveu?
Se desenvolveu muito, sim, porque nós tivemos muita preocupação desde o início de chamar a atenção dos profissionais de outras áreas de saúde para dentro da questão da dor. era um tema relativamente novo de interesse na época em que ele foi organizado. Aos poucos, outras áreas se interessaram, passaram também a contribuir com o grupo, fazer as suas lideranças, atuar nas suas áreas especializadas. Nós tivemos a oportunidade de organizar várias reuniões, vários cursos, vários congressos que permitiram que essas áreas se congregassem dentro de um ambiente comum. Realizamos pela primeira vez no mundo uma organização chamada Liga Contra a Dor, que é uma organização aqui do Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que o primeiro passo foram as cefaleias e cirurgias craniofaciais em 1988. Em 1995, a Liga de Dor, congregando a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem da Universidade de São Paulo, e que permitiu já essa interface, agora em termos oficiais, dentro do próprio ambiente da USP. A essas entidades agregaram-se outras áreas, a odontologia tem contribuído de modo marcante ao lado da enfermagem e da medicina, e também ciências básicas. Ciências básicas são essenciais para gerar o conhecimento, é necessário experimentação. E a experimentação animal é, sem dúvida, essencial para que novos fármacos e novas técnicas sejam aplicadas ao ser humano. Então, esse é um contexto. É um enorme universo de pessoas, mas tem um vínculo comum, uma unidade única, um pensamento, uma diretriz, uma estratégia de criar a ideia, desenvolver a ideia, aplicar a ideia e divulgar a ideia dentro de uma baliza que faz com que o grupo da Universidade de São Paulo esteja a liderança brasileira e internacional dentro desse contexto.
Sem dúvida.
Isso também permitiu que outras escolas, outras faculdades, outros centros de investigação, sejam eles públicos ou privados, ou unidades isoladas, participem junto desse movimento. Nós temos recebido visitas para cursos, para treinamento, como residência em dor. Nós temos uma residência em dor aqui no Hospital das Clínicas, tanto na área médica, com a área de odontologia, curso de extensão universitária, curso de pós-graduação, e na graduação, além da Liga, existe, dentro do modelo de currículo nuclear, o tema dor é tratado com uma certa especificidade dentro do curso de graduação na Faculdade de Medicina. E o mesmo, com certeza, deve ocorrer em outras unidades da USP e de outras faculdades que também existem aqui no nosso país.
Agora, doutor Manuel, quando a gente fala em dor, a gente pensa em remédio, em analgésicos, né? Parar com a dor rapidamente. Quer dizer, claro, muitas novas tecnologias farmacológicas estão sendo desenvolvidas e já aplicadas, mas há linhas também não farmacológicas no tratamento da dor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desses dois grandes caminhos para tratamento.
O tratamento da dor, a dor aguda, os analgésicos, eles têm uma ampla importância, tanto os analgésicos anti-inflamatórios como os opioides, mas para o tratamento da dor crônica, esses produtos já perdem muito da sua eficácia e da segurança. Então, houve, além da melhora da qualidade das moléculas utilizadas como opioides, e também como anti-inflamatórios, novos mecanismos de liberação desses produtos foram desenvolvidos, quer por via tópica, via transdérmica, por via oral, via inalatória, intranasal, sublingual e pelas vias parenterais. Mecanismos de liberação controlada foram desenvolvidos para esses produtos. E adicionalmente, sabendo que especialmente na questão da dor crônica, o que importa de fato é a atividade daquilo que suprime dor naturalmente no sistema nervoso, o conhecimento de que vias que são de algum modo reguladas por neurotransmissores que podem ser modificados em termos de atividade com medicações, como o caso dos antidepressivos, os anticonvulsivantes, os neuroléticos, os miorrelaxantes de ação central e outros produtos. Então, isso fez com que essa enorme população de 30%, como é aqui no Hospital Universitário de São Paulo, pudesse usufruir de medicamentos não diretamente analgésicos, mas chamados medicamentos adjuvantes, que atualmente são usados para outras finalidades e são incorporados na dor. Não há dúvida que os antidepressivos são os mais destacados, mas os novos anticonvulsivantes têm ganho corpo de modo importante, assim como os mil relaxantes de ação central e os neurolésicos estão voltando para o nosso mercado. E adicionalmente nós temos aí os meios físicos e a reabilitação. Dentre os meios físicos, as recentes aquisições com o uso da estimulação magnética transcraniana e a estimulação craniana com corrente elétrica contínua, que são dois métodos físicos que permitem que com o uso da eletricidade se possa, sem invadir o doente, alcançar estruturas cerebrais que modulam a dor e nelas induzir inibição ou incremento da atividade, tanto na espera da dor como de uma repercussão importante que é a emoção, foi uma enorme conquista. E na área cirúrgica também houve progresso. A estimulação elétrica dos nervos periféricos, das raízes nervosas, da medula espinal, das estruturas cerebrais profundas e mesmo da córtex cerebral é uma prática bastante eficaz em casos selecionados, tanto para o componente da dor propriamente dita, como das suas repercussões, especialmente na esfera comportamental. Ou seja, tem havido progresso, novas drogas estão chegando aqui no próximo oitavo Sindor, que será realizado no Centro de Convenções Rebouças da cidade de São Paulo, dentro do quadrilátero da saúde, aqui junto da Faculdade de Medicina, em 4 a 7 de julho de 2018, ou seja, na semana próxima, serão lançados pela primeira vez para uso comercial os anticorpos monoclonais que se dirigem a alguns neurotransmissores e alguns receptores relacionados à dor, por exemplo, à dor de cabeça. A partir de então, se imagina que com esse conceito de tratamento com pontos-alvo dentro do nosso organismo, nós possamos tratar com outras linhas farmacológicas a nossa dor. Então vai ser um momento bastante importante, histórico, inclusive no Brasil, de ser apresentado o uso desse tipo de conceito de tratamento pontual da dor, não pela consequência, mas pela sua causa. E o uso dos anticorpos monoclonais é um ponto, o uso de medicamentos chamados de inibidores de tirosina sinase também será motivo de apresentação nesse simpósio, da terapia gênica, que tem ganho progressivamente um pouco mais espaço, questões relacionadas à prevenção da dor. Nós sabemos hoje que a genética é importante, mas a epigenética pode ser mais importante e é possível modificar a expressão de dor quando nós cuidamos, tratamos as crianças que acabam de nascer em relação aos cuidados dentro da esfera afetiva, mas também da esfera ambiental. Hoje a gente sabe que a microbiota, nos primeiros momentos de vida, influencia a ocorrência de dor em longo prazo. Isso será tema também que será apresentado durante esse simpósio. E a reabilitação física, que cada vez mais vem a corpo na medicina como um todo, ela também está incorporada dentro da questão da dor e será também um motivo. Existe muita especulação, sim, especialmente em relação aos canabinoides que estão chegando ao mercado brasileiro. Existem testes ainda que precisam ser melhor alimentados com novas ideias sobre a eficácia desses produtos, e eles estão chegando ao mercado e serão também tema de apresentação dentro do simpósio.
Muitas novidades.
Que para esse tipo de situação existem muitas questões novas chegando. As universidades, os centros de pesquisa no Brasil estão participando ativamente, cooperando internacionalmente para ajudar em estudos de fase 2, fase 3, para esse tipo de produtos, e também criando aí novas ideias e conceitos e novos alvos possíveis de a gente usar a terapia-alvo como um futuro para prevenir e tratar várias condições de dor aguda, especialmente da dor crônica, e prevenir essas condições.
Muito bem, são todos convidados. Olha, para mais informações, sindor.com.br, vai lá, você acompanha toda a programação, as datas, todas as palestras, os conteúdos do evento que acontece na próxima semana. Eu conversei o Congresso oitavo Congresso Interdisciplinar de Dor, com o apoio do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Eu conversei com o professor Manuel Jacobsen Teixeira. Muito obrigado pelos esclarecimentos e um excelente evento para vocês.
Muito obrigado pela oportunidade, estamos disponíveis e aguardamos que todos vocês ouvintes, por favor, compareçam para atender esse que é seguramente um dos mais importantes simpósios da área dentro do nosso universo aqui e fora daqui. Muito obrigado pela atenção de todos.